faz o melhor e segue em frente. Estamos dobrando nosso centro de distribuição, construindo novas lojas e juntos vamos crescendo com toda a segurança. Higiene, limpeza, distanciamento, máscaras em todos os setores. As lojas 100 são amplas, limpas, arejadas, muito bem ventiladas e climatizadas. O ar é renovado a cada 2 minutos. Queremos você sempre bem com as lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show.
Fala, excelência! Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, que está sintonizado, que está ligado aqui na programação da Rádio Jovem Pan, rádio que virou TV. Nós estamos aqui iniciando, começando a postos, mais um Morning Show na sua telinha, no seu rádio. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, poder te levar muita política, informação, cultura, música, entretenimento, tudo junto, misturado. Comigo, Paulo Matias, Adrilli Jorge, Vinícius Moura, Paula Carvalho, Joel Pinheiro da Fonseca e uma participação sempre especial de Zé Maria Trindade. Fique com a gente, então, nesta manhã de quinta-feira. Hoje é dia 3 de setembro de 2020. O Morning Show está recheado de bons debates, bons assuntos para te fazer companhia nesta manhã. O que, que a Argentina tem que a gente não tem? Ou não tem igual? É doce de leite, Malbec, bife ancho, Ricardo Darín, Jorge Luiz Borges, Tango, Messi. Ah, para com isso, irmão. Nós aqui temos samba, Neymar, Fernanda Montenegro, feijoada, caipirinha, Machado de Assis e pamonha. Pamonha de Piracicaba. É uma delícia. Gente, eu me divirto com o texto dos nossos redatores. Eu não sei sinceramente o que, que eles usam de manhã, mas não deve fazer muito bem para a saúde. Isso eu tenho absoluta certeza. Mas falando sério aqui, pessoal, ancorada no futebol, a rixa entre argentinos e brasileiros vem de muito tempo. Mas olha, eu sempre quero acreditar que ela faz parte do folclore do que da vida real. Certamente esses dois povos têm muito mais coisas em comum do que diferenças. Agora, no campo político, aí eu já não sei não, hein? Quer saber da desavença em cartaz? Desavença muito específica. Tome nota. Eduardo Bolsonaro foi lá no Twitter e escreveu: cada dia mais vemos que Jair Bolsonaro acertou quando previa que a situação na Argentina viraria uma calamidade. Assista a estes depoimentos de cidadãos argentinos e veja como o país foi destruído por seu governo socialista em poucos meses. Mas vem cá, meu caríssimo espectador e ouvinte. Você acha que o presidente argentino, um chefe de Estado, pô, iria responder à provocação de um deputado federal brasileiro? Gente, é claro que ia, né? Sim, respondeu. E já já você vai conferir a resposta e também todos os detalhes dessa história aqui no programa. No Morning de hoje você também vai ver em que contexto Bolsonaro disse a Moro a frase "tenha dignidade para se demitir". Por que o Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o governador Wilson Witzel afastado do cargo por 6 meses? E o aparente esforço da CBF para diminuir as diferenças quanto à grana dada a homens e mulheres no futebol. Tá demais o programa de hoje, né? Então vem com a gente até às 11h30 da manhã no rádio, no YouTube e na Panflix. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Vini!
Bom dia, Paulo Matias. Nada como um clássico entre Brasil e Argentina, não
é
mesmo?
É, hoje o programa tá daquele jeito, né, Adrilli Jorge?
Só te digo uma coisa, Paulo Matias. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. Although my wild days, my mad existence, I kept my promise, don't keep your distance.
Ô, oh, louco, é, olha. Você vê que há uma evolução,
que
né?
Que começo, hein?
Da escrita pro canto, né?
Eu uma canto direitinho.
Assim, impressionante. Oh. João Pinheiro da Fonseca, bom dia.
Buenos dias, Matias. Estamos
aqui. Já tá ensaiando a defesa, né?
Você sabe que o Joel às vezes dá uns bons dias muito sem graça, mas hoje foi
hoje
bom.
Foi,
né?
Bem, hoje foi bem.
Hoje o João Pinheiro mandou muito bem. Zé Maria Trindade, bom dia para você, Zé. Como é que estão as coisas aí em Brasília?
Salve, muito bom. Nossa, muito quente, viu? Estão mexendo aqui no formigueiro, né? Mexendo nos direitos dos servidores públicos, e isso por aqui é bomba atômica.
É, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, Zé. Bom dia, Paulinha. Conta pra gente qual que é a hashtag de hoje.
Bom dia, vocês estavam falando de futebol, hoje a gente vai receber um craque aqui, mas é um craque do mundo dos negócios. João Kepler, que é empresário e apresentador do reality O Anjo Investidor aqui da Jovem Pan, estará entre nós, amores, mas aí entre vocês nos estúdios da Panflix, só que é uma oportunidade rara para o nosso ouvinte também tirar a sua dúvida. O João Kepler vai falar de um problema que muita gente enfrenta em seus negócios, que é a questão de ir mal, né? O que é que pode acontecer? Fechar portas? Prejuízo? É, muitos empresários passam por dificuldades, eu acredito que muitos são nossos ouvintes, e hoje a gente tem essa hashtag para você falar diretamente com o João Kepler. Então é, amor, hashtag não vou falir, e com a ajuda de especialista, participem.
Muito bem, hashtag não vou falir, a hashtag do morning de hoje, estamos contando com a participação de vocês. Vamos para o nosso primeiro assunto então, pessoal, porque a Polícia Federal pediu ao STF uma nova prorrogação por 30 dias das investigações sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na instituição. Vocês se lembram que a acusação foi feita pelo ex-juiz Sérgio Moro no momento em que ele se desligava do governo federal, né? E hoje há mais uma nova informação sobre essa novela toda. Segundo consta, gente, de um relatório da Polícia Federal, em 12 de abril, Jair Bolsonaro enviou ao então ministro da Justiça o link de uma reportagem do jornal Valor Econômico com uma opinião do Moro sobre uma eventual ordem de prisão contra pessoas que descumprissem medidas de distanciamento social. Na ocasião, o ministro explicou que uma portaria permitiria que a polícia atuasse até coercitivamente para o cumprimento das regras. Bolsonaro escreveu então para o Sérgio Moro, aspas, se esta matéria for verdadeira, todos os ministros, caso queira contrariar o presidente, pode fazê-lo, mas tenha dignidade para se demitir, aberto para a imprensa. E aí, Zé Maria Trindade?
Olha, são dois processos ali claramente que irritaram o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, uma união de Mandetta, do então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e Sérgio Moro, para regulamentar o que não existia aqui no Brasil, legislação sobre defesa da saúde, né, uma defesa sanitária. E foi então elaborado um projeto de lei por Sérgio Moro, com a ajuda inclusive do ministro da Defesa e do ministro da Saúde, e aprovado rapidamente no Congresso Nacional. Em 24 horas, eu nunca vi um projeto aprovado tão rápido assim. E esse projeto regulamentou, e precisava ser rápido, né, aquele cercado, aquela prisão, aquela quarentena esquisita dos que vieram lá da China, naquele avião, lembra? 36 brasileiros que estavam na China, um custo altíssimo, onerou o cartão corporativo da Presidência da República e tal, e ficaram na base aérea aqui de Anápolis, no estado de Goiás. E ali, o então ministro Sérgio Moro regulamentou a lei, definindo claramente, e eu me lembro da frase dele, ninguém pode sair por aí contaminando as pessoas, né? Por isso, ele regulamentou a lei e o decreto autorizava mesmo que a polícia prendesse, que a polícia segurasse qualquer um que se recusasse a atender às normas de segurança da quarentena. Ali o presidente ficou muito irritado, porque ele poderia, não foi, mas poderia ser responsabilizado, por exemplo, por prisões nas praias do Rio de Janeiro, por aquela história esquisita de uma mulher presa em São Paulo porque estava num parque e se recusou a sair do parque. Então, isso era contra a ideia do presidente Jair Bolsonaro. Isso provocou uma divergência. A segunda grande divergência foi com a atuação do Sérgio Moro no Rio de Janeiro. Eu ouvi relatos, ainda não publicados até agora, é a primeira vez que eu falo sobre isso, né? De ministros que disseram que o presidente Jair Bolsonaro chegou diretamente para o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e disse: o que você quer que eu faça para que você resolva essa situação no Rio de Janeiro? Ou seja, é a situação dos filhos e dessa investigação aí da rachadinha, o desvio de dinheiro da Assembleia. Então, eram muitas disputas e o tom do presidente, esse que é o tom do presidente em reuniões. Nós tivemos acesso a uma reunião que era fechada e a gente viu ali o tom do presidente. Essas imagens aí são exatamente da reunião e do chamado Salão Oval da Presidência da República, que foi um salão montado no governo Collor, imitando uma sala de reuniões da Casa Branca do Palácio do governo norte-americano. Então, esta é a situação. Agora, veja bem, como pode a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, se ele confessa, se já está muito claro que ele não dominava a Polícia Federal? Quem fazia interferência na Polícia Federal, se houve, seria então o ministro Sérgio Moro, que era o chefe da Polícia Federal. O presidente falava com Sérgio Moro com o diretor da Polícia Federal. Ele nomeou toda a diretoria da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária, enfim, aquela tal carta branca do início do governo do presidente Jair Bolsonaro.
Muito bem, Zé. Adriles, você, como é que você avaliou aí essa mensagem nova do Bolsonaro revelada?
Ó, a mensagem é completamente correta, né? O presidente sempre se colocou, e de maneira corretíssima, hoje a gente percebe, contra essas medidas arbitrárias de prisão, de cerceamento de liberdade de ir e vir, dentro de um contexto que a gente já discutiu aqui várias vezes, de liberdade individual, né? Para além de qualquer tipo de imposição restritiva do Estado em nome de uma falsa segurança nacional ou falsa manutenção da saúde nacional, o isolacionismo se provou completamente equivocado pelos meses que se arrastaram, sem distinguir as diferentes regiões, os diferentes níveis de contágio, os diferentes processos de ampliação da pandemia. E, eventualmente, a gente viu cenas aterradoras de pessoas sendo arrastadas de maneira ridícula em praias, mulheres sendo presas em parques, comércios sendo soldados. Enfim, de uma maneira arbitrária. Não só o ministro Moro reagiu com completo silêncio e anuência a esse tipo de arbitrariedade, como, como bem disse o Zé Maria, atuou firmemente para fazer uma legislação que perseguia a liberdade das pessoas em troco de uma pseudo-salvação que não veio, que não foi comprovada cientificamente, que não teve nada. Em relação à questão do Rio de Janeiro, mais uma vez o Zé disse de maneira totalmente clara. Se ele pediu diretamente ao Moro que interferisse, que interviesse de alguma maneira, que eu não sei qual, turva que seja, no processo da rachadinha, então, fato é que ele não tinha nenhum tipo de domínio ou direção completa nesse esquema. A questão que se coloca é, processo deveria levar, eu acho, o STF, por ter transmitido uma reunião privada para demonizar o presidente e, eventualmente, para, enfim, cercear o poder presidencial de nomear uma pessoa dentro da PF. Ou seja, se houve uma intenção de ingerência do presidente, ela foi mal devidamente coibida pelo próprio STF.
E você, Joel?
Bom, primeiro essa troca do Bolsonaro com o Moro acerca da epidemia revela o que a gente já sabia, né? O Bolsonaro adotando uma postura da mais completa irresponsabilidade. Isso era lá atrás, era quando o Bolsonaro e os filhos dele ainda falavam abertamente. O filho chegou a postar abertamente isso no Twitter. Eles queriam seguir um bom exemplo da cidade de Milão, na Itália, que não fez nada. Ele dizia Milão não para, né? E criaram a campanha aqui no Brasil, né? O Brasil não pode parar também. Era a mesma coisa, era o mesmo plano. A gente viu muito bem o que aconteceu em Milão. Felizmente, outras lideranças brasileiras não quiseram seguir esse plano do não fazer rigorosamente nada, impedindo, portanto, que a epidemia tivesse um efeito ainda mais destrutivo e letal aqui no Brasil. Olha, gente, é duro? É duro. Mas se a gente está impondo medidas de saúde pública que a população tem que seguir, tem que ter sanção para a pessoa que não segue. Se agora é uma questão de saúde pública não poder ir para certos lugares, o Estado tem que ter o poder de impedir as pessoas de fazerem isso. Soldar bares é uma coisa forte? É forte. Mas não é novidade da epidemia também, não. A subprefeitura aqui solda estabelecimentos quando descumprem diversas regras de barulho, de vigilância sanitária, enfim, uma série de regulamentações que, se descumpridas de forma sistemática, levam ao fechamento à força de um estabelecimento. O Estado tem esse tipo de dispositivo, de possibilidade nas suas mãos. Se ele cria uma norma, uma regra que tem que ser seguida por todos, ele tem que ter também o poder de impor esse segmento por todos. Senão, fica uma letra morta. Senão, ele declara uma regra, a pessoa descumpre, não acontece nada e a regra não existe mais. O Estado precisa ter essa força à sua disposição. Isso com relação àquela conversa ali da pandemia e da quarentena em que o Bolsonaro queria, já que o Moro se demitisse. O que fazia referência também, né, o que estava junto de uma irritação mais geral do Bolsonaro com o Moro, que a gente conhecia bem. A imprensa, inclusive, falava sobre isso e todos os apoiadores do Jair Bolsonaro, todos os bolsonaristas das redes sociais, juravam que era mentira, que era fake news. Até a véspera da demissão dele, estavam jurando que a imprensa estava mentindo, criando uma ilusão de conflito entre Moro e Bolsonaro. Sendo que não, o conflito estava bem conflagrado, a demissão estava para acontecer e o Moro, de fato, pediu demissão no dia seguinte. O Bolsonaro, muito preocupado com a situação no Rio de Janeiro, com as investigações acerca do filho, da rachadinha, querendo que o Moro, de qualquer maneira, interferisse. Eu não acredito, Adriles. Você ouviu a frase que o Zé Maria trouxe aqui do Bolsonaro? Um presidente da República que fala aquilo para o ministro do seu tem
mas
que resolver
isso. Mas ele é o presidente,
Joel.
Você não... Ele é o presidente, ele pode demitir o ministro, é prerrogativa dele.
Você acha, então, que o presidente tem que fazer isso mesmo? Você acha que o presidente não tem que cobrar a resolução de uma investigação de corrupção na família
dele? Você
está
falando do quê?
Você não fica indignado com isso?
Não, estou falando em relação à medida de isolamento.
Não.
Qual é a frase?
Estou falando da frase que o... Falando que a frase que o Zé Maria relatou, que ele ouviu de outras fontes aí, do Bolsonaro pro Moro falando da situação do Rio de Janeiro.
Isso é outra coisa.
Exato, é uma coisa absurda isso, é uma coisa que gera indignação em qualquer um. Ele queria interferir, o Moro foi, enquanto pôde, a barreira, isso, o Moro não permitiu, até que ficou insustentável, o Moro saiu e a gente viu desenrolar. O Bolsonaro imediatamente nomeou um outro diretor da Polícia Federal, o STF não deixou, mas daí veio o novo, e a gente viu quantas nomeações na calada da noite o dirigente da Polícia Federal fez.
Joel,
então a gente está assistindo agora, de fato, o aparelhamento dos órgãos de controle, beleza, de investigação, infelizmente, para abafar investigações que podem ser ruins para a família presidencial.
Ô Joel, existe uma diferença entre intenção de cometer o ilícito, e a gente não sabe se houve essa intenção, ele pode achar que estava havendo uma injustiça lá, também acho uma bobagem dizer isso, e um crime cometido em si. Intenção não é crime. Sobre questões, não há consenso de saúde pública na questão do isolamento que foi praticado. Você falou de Milão. Milão realmente não fez nada no início, depois se isolou. Depois de semanas com as pessoas isoladas, os números triplicaram de infectados e mortes. A gente viu o que aconteceu em Milão, realmente a gente viu, não houve consenso em relação ao isolamento, em relação à efetividade da prática, e a gente está vendo o que está acontecendo na Suécia, que está em nono lugar no número de infectados e mortos entre os países europeus. Muitos deles fizeram... Calma aí, não me interrompe. Muitos deles fizeram lockdown, fizeram isolamento rígido. Está melhor que a maioria dos países em economia, está melhor em número de mortos, está melhor em número de infectados que, por exemplo, a Inglaterra, que fez um lockdown totalmente, absolutamente insano. Eu acho muito temerário você dizer assim, em nome de uma saúde pública, sendo que não houve nenhum tipo de consenso científico pragmático em cima disso, você fazer medidas arbitrárias. A gente vai falar da Argentina agora e a gente sabe o que está acontecendo lá. As pessoas foram trancafiadas em nome dessa pseudo salvação de saúde, e o que aconteceu é que a Argentina está entrando numa ditadura pelo ensaio que ela fez.
Ok, daqui Joel, a pouco. Joel, para fechar, por favor.
Vamos lá, a questão da primeira troca sobre a pandemia não é nem tão ligado assim à saúde, se você concorda ou não com as medidas de saúde pública. O Estado estava elaborando regras e normas que iam ser aplicadas. Ele tem que ter o poder de aplicar essas regras. Se ele não tiver o poder de aplicar as normas, a norma não existe.
O Estado era um prefeito e governador, você tem que lembrar, né?
Okay. Não é à toa que o Moro, o Mandetta e o ministro da Defesa estavam junto nessas. Ou seja, era um consenso.
Mas o presidente era o Bolsonaro.
Pessoal, eu entendo, Adriano. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro não tinha o direito de ser presidente. Ele tem o direito presidencial de ser presidente. Estou dizendo que é um erro e uma irresponsabilidade dele ter sido contra isso. E a gente tem pago esse preço. Agora, o mais sério dessa história toda, eu volto a isso, o mais sério dessa história toda é o Bolsonaro, primeiro, querendo, como o Moro disse que queria, o Moro disse isso. O Bolsonaro queria que eu interferisse, queria interferir na Polícia Federal. E depois, com a saída do Moro, de fato, colocando gente lá para fazer esse trabalho. esse trabalho de interferência.
Irresponsabilidade, foram prefeitos e governadores trancando as pessoas em nome de uma pseudo-forma de salvação.
Ok, deixa eu girar o assunto aqui, gente. Vini, bora então pro nosso multipremiado quadro Não Convide pra Mesma Festa.
Vamos lá.
Quer dizer, então, que tem presidente da Argentina e deputado federal brasileiro tretando.
É isso, Paulo Matias. Você lembra daquela frase do Galvão Bueno? Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor. Então, quando essa rivalidade sai dos campos de futebol e vai para a política, quem será que está ganhando essa partida? E nós vamos discutir isso daqui a pouco, Paulo. Mas antes eu queria mostrar aqui o tweet do deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, que criticou aí a situação que está acontecendo lá na Argentina. Ele publicou um vídeo, Paulo, com o relato de pequenos empresários da Argentina, relatos emocionados desses empresários que estão com seus negócios comprometidos durante essa pandemia. Antes da gente mostrar aqui o que, que o Eduardo falou, a gente pode mostrar um desses depoimentos desses empresários. Vamos ver.
Depois que me echaram, que estuve na calle muitos anos, abri este negócio e me foi bem. E nos querem cerrar outra vez. Não há motivo por el cual nos tienen que cerrar. Nós não sabemos cuidar. Nós le aportamos ao Estado. Eu abri contento. Eu acá lloré lo que nunca lloré en mi vida. Lo lloré adentro de este negócio. São 32 anos, uma vida acá dentro. Eu que le digo a minha empleada, que tem 3 filhos.
Pois é, Paulo, esse relato foi exibido dentro de um jornal da Argentina. Você percebeu aí que é um empresário que está bastante emocionado, tem um negócio de mais de 30 anos, está passando por dificuldades financeiras, porque o negócio acabou fechando durante a pandemia. Ele fala até sobre a funcionária, né? Não estava conseguindo nem pagar uma funcionária que tinha um filhinho pequeno. E aí o Eduardo Bolsonaro publicou esse e mais outros 4 relatos, 4 testemunhos desses empresários e disse o seguinte, vamos voltar aqui com o tweet, por favor, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que diz que depois desses depoimentos de cidadãos argentinos, essa é a situação de como o país, de como a Argentina foi destruída pelo governo socialista em poucos meses. E que a cada dia mais vemos que o presidente Jair Bolsonaro acertou quando previa que a situação na Argentina viraria uma calamidade. De fato, o presidente Jair Bolsonaro, até nas eleições argentinas, quando Alberto Fernandes, que tem como vice a Cristina Kirchner, né, e representou aí a volta do kirchnerismo e do peronismo, o presidente Jair Bolsonaro foi contra, né, incentivou até os argentinos a votarem pela reeleição do Maurício Macri, que é um liberal, e lamentou, né, quando a Argentina escolheu por Alberto Fernandes, dizendo que o país viraria uma nova Venezuela. Nesse vídeo também, Paulo, que o Eduardo Bolsonaro publicou, tem 2 trechos de falas do Alberto Fernandes. Num deles, ele avisa aos empresários argentinos que durante essa pandemia o momento era de ganhar menos. Não de perder, mas de ganhar menos em prol de uma solidariedade ao momento em que o país está vivendo nessa pandemia. Porém, no final do vídeo, aparece também o presidente argentino respondendo uma pergunta de um repórter, também deste canal de notícias, quando questionado se ele baixaria, reduziria o seu salário, ele disse que não, porque isso seria um ato populista. Vamos ver.
Hace unos días, señor presidente, hubo una moción por parte de la sociedad para que la política se bajara los sueldos. ¿Cuál es su opinión al respecto?
No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque eso es un acto de populismo que en verdad no resuelve el problema.
Pois é, então o deputado federal Eduardo Bolsonaro quis mostrar essa contradição de falas do presidente argentino Alberto Fernandes, que respondeu, viu, Paulo? Ele disse que a família Bolsonaro está muito preocupada com o que ele e com o que a Argentina estão fazendo. E não pode dizer muito sobre o que o deputado disse, mas que a relação dos dois países é indissolúvel. Lembrando que há 2 semanas atrás, o embaixador da Argentina no Brasil esteve numa reunião com o presidente Jair Bolsonaro e até o comunicou que o presidente argentino Alberto Fernandes queria voltar a manter boas relações com o presidente brasileiro. Não sei se isso vai acontecer agora, depois deste tweet do filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O fato é, Paulo, que a Argentina tem a maior quarentena do mundo. Foi prorrogada até o próximo dia 20 de setembro, quando completará 184 dias de quarentena. O presidente Alberto Fernandes nega que seja uma quarentena rígida. Ele fala que agora eles estão num momento de isolamento sanitário, onde eles estão isolando apenas os grupos de risco. Mas existem ainda muitos serviços interrompidos, muitos serviços restritos, tanto é que há duas semanas atrás também a Argentina teve muitos protestos em várias cidades. Nós temos as imagens aqui também de cidadãos protestando contra as medidas restritivas de isolamento social e bastante aglomerados também. Eles tiveram ali algumas pautas como reforma judicial, segurança pública e corrupção. Nos últimos dias, a Argentina passou a ter mais de 10 mil casos de coronavírus por dia. Ao todo, são 9.118 mortes. E o presidente Alberto Fernandes já sinalizou que, se os leitos começarem a sobrecarregar, ele pode voltar para a fase 1 do isolamento, para uma fase muito mais rígida, que foi quando, Paulo, a economia da Argentina caiu mais de 26%.
Muito bem, Vini, boa explicação aí de toda essa história para a gente poder entender o contexto, né? Meus queridos comentaristas, vou pedir para vocês serem um pouco mais curtos aí nessa abordagem em relação à Argentina, para dar tempo da gente falar de todos os assuntos ainda neste primeiro bloco. Joel Pinheiro, um governo socialista já destruiu a Argentina em tão poucos meses?
Sem dúvida nenhuma, ele trabalha na direção da destruição, viu? A Argentina saiu de um presidente liberal que tentou, mas falhou. Vamos ser claros nisso. O presidente liberal Macri falhou em trazer as reformas que ele propunha e fazer uma mudança, uma melhora econômica na Argentina. Os argentinos, então, rejeitaram ele e foram para um presidente aí kirchnerista, herdeiro do peronismo, e com medidas econômicas estatizantes e que tendem a piorar, e que aposta muito no Estado definindo tudo na sociedade, aposta na estatização de negócios, aposta, enfim, no populismo econômico de maneira geral, e tende a piorar a situação econômica deles. Some-se a isso uma abordagem com relação à pandemia, e aqui eu vou em parte concordar com a Adriles, que pode ter sido excessiva. Antes de qualquer caso, de ter minimamente a doença no país, ele se fechou um lockdown extremo, coisa que o Brasil não fez. O Brasil em nenhum momento fez um lockdown nada próximo do que a Argentina fez. Não tinha muita estratégia de saída, pelo que eu vejo, ele não fez aquela estratégia que foi estratégia vitoriosa nos países que deram certo, que é no início, fecha bem, mas depois, com testagem em massa, você começa a abrir, você começa a flexibilizar, a vida começa a voltar. A Argentina não. A Argentina fechou e deixou fechado até que agora, em junho, ele deu uma flexibilizada. Segundo ele, eu não sei como é que são as regrinhas lá especificamente. Segundo o que o presidente tinha falado, era uma fase já de distanciamento a partir de junho, em que a pessoa podia trabalhar, trabalhar, sair de casa, realizar suas atividades, mas as empresas teriam a obrigação aí de fazer as normas de distanciamento. Eu não sei como é que tem sido no dia a dia, eu não sei quais tipos de empresa tem ou não tem funcionado aí na Argentina. O fato é que agora eles estão com a piora dos números. Claro, no número de mortos, no total por milhão de habitantes, ainda está bem abaixo do Brasil, mas está numa escalada bastante alta agora, isso é desde junho que flexibilizaram aí as normas. Então a Argentina parece que ela conseguiu, por um lado, o pior do fechamento, que foi um fechamento absoluto e longo, sem quase data de saída, e agora que está se abrindo, está piorando tudo. Vamos continuar acompanhando. Tem
esse
deixa só botar um ponto.
Bem rápido,
aqui.
Joel.
Tem uma coisa que talvez, bem rápido, que talvez dê alguma esperança para a Argentina. O presidente argentino teve uma vitória aí ao conseguir renegociar a dívida dele, reestruturar de grande parte da dívida do país. Aí isso talvez dê algum além da situação argentina, mas fora isso, a perspectiva é muito ruim.
Você tocou num ponto importante, Joel, que a Argentina testa muito pouco também. E mesmo assim os números têm crescido consideravelmente.
Muito bem, Zé Maria Trindade. José, você acha que essa troca de farpas aí entre o Alberto Fernandes e o Eduardo Bolsonaro é do jogo, ou na sua opinião isso traz algum risco na relação institucional entre os dois países?
Esse risco já passou. Olha, o deputado Eduardo Bolsonaro, ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores, tem uma influência muito forte aí na política internacional brasileira. Nós entrevistamos o ministro Ernesto Araújo, das relações exteriores, eu tenho um amigo que é do Itamaraty, ele é secretário, lá no Itamaraty existe uma hierarquia, né? Oficial de chancelaria, secretário, embaixador e tal. E aí eu disse para ele, nós falamos com o seu chefe nessa semana, em entrevista lá nos Pingos dos Is. E aí ele, fingindo uma displicência, falou assim, vocês entrevistaram o deputado Eduardo Bolsonaro? Quer dizer, é uma ironia para dizer que o Eduardo Bolsonaro, internamente lá entre os integrantes da cúpula, consideram o Eduardo Bolsonaro como chefe do Ministério das Relações Exteriores, né? Ele que indicou o atual ministro e tal, e tem uma forte influência. E essa disputa já vem de muito tempo. Os argentinos até tentam passar um pano, voltar à paz, mas o presidente Bolsonaro resiste e a família tenta dizer que a Argentina está a caminho da Venezuela. Não é bem assim, mas eu queria dizer que o Maurício Macri falhou na proposta dele de um governo liberal. Ele flertou com o populismo em momentos que não deveria. E aí, o que, que aconteceu? Não foi nenhuma coisa nem outra. E o pessoal agora preferiu Fernandes. Não significa que a Argentina está no caminho ou é uma nova Venezuela. Mas o populismo toma conta e os prognósticos de futuro aí não são bons. As relações Brasil e Argentina, elas têm que ser fluidas, porque nós temos uma pauta, inclusive, de exportação na área automotiva muito forte para a Argentina, né? E temos também a exportação de outros produtos, mas principalmente na área automotiva. Quanto ao vírus, os brasileiros agora estão até se sentindo aliviados, que foram rejeitados lá na Argentina. Lá eles estão chamando isso aí de quarentena.
Adrilho e Jorge, vamos lá.
O Joel esboçou um problema que seria localizado, mas que é um problema universal. Esse é o meu ponto, Joel. Você colocar todo mundo isolado ao mesmo tempo, no mesmo nível de centros que receberam o vírus de maneira direta, de Wuhan, que tem portos turísticos como Nova York, Paris, Londres, fazer o Brasil inteiro se fechar, a Argentina inteira se fechar, sem que o vírus tivesse chegado de maneira incisiva nesses países, ou na maioria das cidades desses países, é que causou exatamente a tragédia de isolacionismo tão bem, tristemente representada pela Argentina. Você fecha um país inteiro e 4 meses depois de uma economia totalmente arruinada, que o vírus está chegando, você não pode mais abrir. Foi um erro de cálculo estúpido em nome de ciência. Agora, que triste sina a da Argentina, né? Esses peronistas voltam sempre. E a Argentina era um país rico. Foi exatamente o fenômeno do peronismo que mergulhou a Argentina no caos, na miséria, na pobreza. Estatizar os meios de produção, estatizar empresas, telefonia, internet. Ou seja, impedir que a livre competição, que é o que fomenta a economia, é o mercado de trabalho de um país, seja liberado. Ou seja, você, em nome, isso é a história de todo governo socialista, gente, em nome da igualdade, você sacrifica a liberdade. E aí, a liberdade some, a igualdade não vem, ou quando vem, só vem em nome de uma pobreza distribuída e dos altos escalões que mantêm seus salários, como Alberto Fernandes, ficam lá no topo da elite, enquanto o povo fica a ver navios.
Muito bem, Zé Maria Trindade, muito obrigado, Zé, mais uma vez pela sua participação aqui no Morning, e até amanhã, sextou amanhã, hein, Zé?
Estaremos aqui. Muito bem, obrigado, Paulo. Obrigado a todos.
Valeu. Vini, você está olhando para mim? Você quer falar alguma coisa?
Não. Era não. Só... É que você está muito bem vestido.
Ah, perfeitamente. Não, tá, é porque eu vi o Vini olhando para mim e eu imaginei. Imaginei que o Vini queria falar. Mas vamos seguir no barco aqui no Morning Show, então. Gente, vamos falar agora da atriz Fernanda Montenegro, que numa coletiva sobre uma série da Globo, ela voltou a falar sobre a cultura no país. Ô, Paulinha, a nossa abelha rainha. Conta pra gente o que você destaca a respeito da fala da Fernanda Montenegro, por favor.
Só para quem ficou curioso antes, essa série começa na terça-feira que vem, serão 4 episódios, Amor e Sorte, respondendo o que a Adriles me perguntou outro dia, se tinham produtos culturais sendo feitos durante a pandemia. Essa foi uma série feita durante a pandemia. Tem, claro, que o primeiro episódio com a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, o episódio chama Lúcia e Gilda, e depois a gente vai ter outros episódios com Emílio Dantas e Fabiola Nascimento, Caio Blá e Luísa Reis, Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Então, a partir da próxima terça-feira, 4 sequencialmente, depois de Fina Estampa, a gente vai ter essa série. E aí, o que é que aconteceu? Fernanda Montenegro estava lá do alto dos seus 90 anos, 75 anos de profissão, e achou por bem, amores, dar um textão. Fez um textão ali, ela estava respondendo a uma pergunta que dizia o seguinte: se a pandemia seria um ponto de transição para a valorização da arte no Brasil. E aí ela começou: essa pandemia vamos deixar de lado, quero falar da condenação que está havendo em torno da cultura. Isso é uma imbecilidade, uma pretensão, um retrocesso gigantesco e trágico. Nós não vamos acabar. A cultura de um país, a cultura que existe no mundo, é o que o homem pode aspirar de transcendência. Tudo bem deixar a imbecilidade se propor, mas nós estamos completamente vivos, atuantes. Eu nunca vi, mesmo no período militar, um momento em que a zona artística tenha tão pouco prestígio quanto agora. Mas nós temos criatividade e não vamos ficar no meio do caminho. É só uma questão de tempo. E ela foi mais além, ó. É só ter paciência e fingir que não estamos levando a vida que sempre levamos. É só dar um tempo. É um ciclo que vai passar. E estamos vivos, sim, produzindo, sim, com maior dificuldade, interferência, maior destrutividade em volta, mas tudo bem. E aí, numa outra resposta, ali em relação a outro assunto, ela disse o seguinte, ó: precisamos ter cuidado. Depois da gripe espanhola, por incrível que pareça, vieram Hitler e Mussolini. Precisamos ter muito cuidado com o que está vindo aí. A última experiência de uma epidemia mesmo deu nisso. Chegamos à Guerra de 39. O em volta está muito ruim. Em matéria de política, atendimento social, tudo.
Vamos lá, então, Adrilho Jorge, que enquanto Paulo Carvalho falava, bufava literalmente. Então, vamos lá, Adrilho.
Sempre, por favor, né? Isso é um hábito do Adrilho, que ele tem aqui no programa.
É o verbo bufar.
Só para deixar claro, eu não li tudo que ela falou, tá? Tem algumas outras colocações também da Fernanda, mas eu tentei pegar aqui os highlights para trazer para essa conversa, para incendiar, para perturbar Adrilles Jorge.
Adrilles Jorge, solta o verbo daquele jeito.
Fernanda,
vai.
Meu amor, você é a melhor atriz do Brasil. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem está te perseguindo? Como assim te perseguindo? O que é perseguição aos artistas? Alguém está sendo tolhido da capacidade de fazer sua arte, de fazer seu poema, de fazer sua peça de teatro, seu cinema? Eu sou poeta, não me sinto perseguido por rigorosamente ninguém no Brasil. A não ser que você ache que perseguição é o Estado, o governo não dá o dinheirinho, um capilézinho para você fazer sua peça. Se eventualmente você quer fazer uma arte, você tem uma arte primorosa, você tem público para isso e não precisa de dinheiro do Estado. Agora, é meio hipocrisia. Toda uma classe artística, e não a classe artística do Brasil, mas a classe artística do Projaquistão, que é rica, que se sustenta, que tem público cativo, querer grana do Ministério da Secretaria da Cultura depois de ter demonizado de maneira assintosa o presidente. Ela fala em caça às bruxas. Quem fez uma caça às bruxas foi a indústria do Projaquistão, que demonizou não só um candidato à presidência, como aqueles que estavam escolhendo o candidato à presidência. Demonizou valores conservadores, demonizou a opção livre e democrática de alguém fazer uma opção entre vários presidenciáveis. Ou seja, as pessoas foram xingadas de nazistas, fascistas, racistas, nazistas, de toda sorte de injúrias. E agora a Fernanda não quer que o povo se rebele ou faça justas críticas em relação a essa, volto a dizer, não classe artística, mas ínfima elite artística, protagonizadora da maior campanha de infâmia que um presidente já recebeu e ainda quer dinheiro do Estado e fala que ela está sendo perseguida porque ela não tem grana do Estado? É isso? Ninguém está te impedindo de fazer a sua arte, Fernanda Montenegro. Por favor, tenha um mínimo de compromisso com a verdade.
Perfeito. Joel Pinheiro também quer mandar um recado para Fernanda Montenegro?
Vamos lá, rapidinho. Para Fernanda não, para Adrilles, minha estrela artística, que é o Adrilles. Né?
Que é o grande ator, Fernanda.
O grande ator. A Fernanda Montenegro, evidentemente, ela própria não tem dificuldade de se financiar, de fazer uma série, de encontrar projetos. Mas ela, quando ela fala isso, ela está dizendo, olha, a cultura e tudo que envolve a cultura no Brasil está sob ataque. Está sob ataque de uma parcela, hoje em dia, expressiva da população que equaliza trabalhar com cultura, ser artista, ser ator, com ser vagabundo. ou com ser comunista. Quadrines, no caso aqui, porque ele próprio é um artista, ele é uma exceção. Ele defende Lei Rouanet, por exemplo. Tem muita gente aí que acha que Lei Rouanet é coisa de vagabundo, que acha que o Estado não devia dar nada para arte nenhuma. E daí o Adriles cai numa contradição também, porque ele diz que ela critica o governo e espera ser financiada pelo Estado, mas Estado e governo justamente são coisas diferentes. Política cultural, política é o Estado brasileiro, não é para ir para os aliados do governo, não tem nada a ver com isso. O governo desprestigiou bastante a nossa cultura ao transformá-la numa secretaria do Ministério do Turismo. E a gente tem visto como Regina Duarte e outros que não fizeram absolutamente nada pela cultura. Ela está totalmente abandonada. Eu tenho que reconhecer também, a situação fiscal do Brasil é tal que eu não sei como é que vai ser a coisa da cultura, mas espero que continuem repassando e dando verbas para a produção cultural no Brasil, mas o momento não é fácil, sem sombra de dúvidas. Só que, olha, existe um ânimo contra toda a classe artística no Brasil, contra todo mundo que trabalha com arte e cultura neste país. E ser contra o ocupante atual do governo federal não deveria impactar em se você recebe verba pública para fazer bons projetos de arte.
Joel, Dostoiévski, Fernando Pessoa, Adriles Jorge não precisam necessariamente do Estado para fazer arte, para fazer cultura. Eu, que não joguei pedra no governo, na época da Dilma Rousseff, usei a Lei Rouanet e usei muito bem aplicada, eventualmente. Agora, você dizer que está sendo perseguido porque o Estado não te dá dinheiro, você está reclamando não da perda da cultura, mas da perda do seu bolso. Enfim.
Joel, para fechar.
Não, fechou. Tá discutida a questão aí.
Então tá bom. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo comercial aqui no Morning Show e na volta a gente vai falar sobre empreendedorismo. Dicas boas para você. Fica com a gente. Jovem Pan, Morning Show. De 44 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan, minha gente. Vamos virar a página então. Paulinha, vira e mexe, a gente fala das diferenças salariais entre homens e mulheres no esporte, especialmente no futebol, né? Ontem a CBF fez um anúncio que tem bastante a ver com essa discussão, né, Paula? Conta essa história pra gente.
Pois é, o Rogério Caboclo, presidente da CBF, disse o seguinte, olha, desde março desse ano a CBF fez uma igualdade de valores em relação a prêmios e diárias entre o futebol masculino e feminino. Jogadoras recebem diária igual aos homens. Aquilo que elas ganharem por premiação em Olimpíadas será o mesmo que homens. Copa do Mundo será igual proporcionalmente ao que a FIFA oferece. Então, tá aí ele colocando que não há mais diferença de gênero ali e a CBF está tratando de forma equânime homens e mulheres. Você sabe que eu fui dar uma olhada nessas notícias do passado para entender o quanto não era equânime antes, né? Quanto será que é essa disparidade? Inclusive, até queria que o Vini me ajudasse a entender o valor dessa diária. O jogador da Seleção Brasileira de Futebol recebe uma diária, Vini?
Recebe, Paulinha, porque o grosso mesmo do salário dele é dos clubes de futebol que eles atuam, né? Então, o Neymar recebe milhões do PSG e por aí vai. Mas quando eles estão na Seleção Brasileira, eles recebem uma parte, né, pelo período que eles ficam ali concentrados, fora esse dinheiro das premiações também, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, por aí vai.
Então, daí eu fui dar uma olhada em algumas matérias, por exemplo, em 2017, uma matéria da Gabriela Moreira, da ESPN, dizia o seguinte, que existiam 5 mil mulheres adultas que praticavam futebol no Brasil e que apenas dois times na época tinham atletas com carteira assinada, era o Santos e o América de Minas Gerais. E aí, nesses times, essas mulheres ganhavam entre 5 mil e 3 mil, as que mais ganhavam, né? A do Santos, que mais ganhava, ganhava 5 mil reais. E a do América de Minas Gerais ganhava 3 mil reais. Em 2019, na Seleção Brasileira, que jogou a Copa do Mundo Feminina, das 23 jogadoras, 18 recebiam o Bolsa Atleta, que é um programa do governo para ajudar financeiramente, né? Enfim, atletas que precisam de dinheiro. Elas recebiam entre R$ 1.020 e R$ 3.500. E ali tem o depoimento delas, contando que elas usavam esses recursos para pagar despesas básicas, como compra de chuteira, suplemento alimentar e até para pagar o transporte para ir nos treinos. Aí eu também estava lendo uma outra coisa que dizia o seguinte, que os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro masculino, eles, para se enquadrar no licenciamento de clubes da CBF, têm que manter ali um time adulto e de base de futebol feminino. Mas essa determinação não implica, por exemplo, na profissionalização dessas atletas, porque muitas delas são consideradas ali até amadoras. Poucas têm contrato com carteira assinada no regime CLT, algumas só recebem ajuda de custo ou fazem contratos assim só pelo campeonato, né? Que não são contratos com salário fixo. Perfeito. E depois eu estava até dando uma olhada numa coisa que a gente falou no Morning e que traz aí também outra diferença, que a atacante Ada Hegerberg, no ano passado, a norueguesa, eleita a melhor do mundo em 2018, ela ganhava 400 mil euros por temporada. E a gente sabe que, por exemplo, o Messi, para a mesma temporada, recebeu 130 milhões de euros, que é 325 vezes mais do que ganha a melhor jogadora do mundo.
Perfeito. Paulinha, Joel Pinheiro e Adrilho Jorge, aguentem aí os corações. Tá. Daqui a pouquinho a gente vai poder comentar sobre isso. Porque a gente vai, falar novamente disso no nosso próximo bloco. Mas antes, a gente tem uma pauta muito bacana aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Olha, a pandemia do coronavírus, gente, tem sido um teste de fogo para os empreendedores desse Brasilzão, né? Em momentos de crise é preciso fazer mais com menos, e esse é um dos maiores desafios enfrentados por quem está à frente de um negócio. Não é fácil. Mas mesmo antes desse trágico novo normal, não era fácil se lançar na empreitada de ser chefe de si próprio. Uma série de estudos já apontava ser recorrente no Brasil o fechamento de empresas antes de eles completarem 5 anos de existência. As perguntas que ficam são: por que elas não dão certo e como escapar das armadilhas que podem fazê-lo fracassar como empreendedor? Eu não vou responder essa pergunta para você, não. Quem vai te responder é um cara que manja demais desse assunto. Está aqui conosco o empresário João Kepler, ele que é apresentador do reality O Anjo Investidor aqui da Jovem Pan. João, cara, que baita prazer ter você aqui no Morning para falar de um tema tão importante e que principalmente pode ajudar muita gente, né? Afinal, ter estratégia para manter o negócio aberto é fundamental para quem ainda nem abriu as portas desse próprio negócio, né, João? Bom dia.
Bom dia, obrigado a todos vocês do Morning, é um prazer estar aqui. Como você falou, né, preciso começar certo, preciso pensar direitinho. Olha, são várias causas, problemas, barreiras, dificuldades para empreender no Brasil, isso não é novidade, né? Eu mesmo venho alertando e apontando mais de 15 motivos pelos quais as empresas estão fechando. Mas olha, eu trouxe para vocês assim, 6 principais causas que eu acho que são as mais... que acho que acontecem com mais frequência, né? Quando a gente vê que a empresa fechou. E é muito ruim quando a empresa fecha, porque todo mundo perde, perde a sociedade, perde a economia, perde o empreendedor, perde o investidor, como é o meu caso, muitas vezes, né? Mas eu vou apontar aqui 6 causas, assim, bem simples.
João, posso só te interromper um minuto, que eu quero exibir aqui nos nossos monitores, para quem nos acompanha por imagens, uma lista na qual você elenca as razões porque um negócio falha. Daí eu queria que a gente fosse, João, se você puder, comentando um a um rapidamente para a gente trazer para o nosso espectador um exemplo prático que você mesmo vivenciou no dia a dia ao longo da sua trajetória, né? Então vamos começar, João, vou pedir para a nossa produção só colocar aqui no monitor lateral. Primeiro ponto aqui, desarmonia entre sócios. Isso é muito natural, né, João?
Acontece demais, né? Essa é a número um, tá certo? De causa de fechamento de empresas e negócios no Brasil, né? Ou seja, os sócios montam, no começo é tudo ótimo, né? Mas eles não fazem acordo de acionistas, eles não conversam quando é falta, pênalti, escanteio, não combinam o jogo no começo do jogo, entendeu? E aí terminam, quando tem dinheiro, tudo bem, mas quando não tem, é um problema. E aí esse é um dos principais motivos.
Ter capital de giro, né, João? Acho que a pandemia explicou bem pra gente, né, isso.
Não tá preparado, não tem caixa para 3 meses, para 6 meses, porque sai gastando o que ganha, né? E aí o capital de giro, ele é o dinheiro necessário para você começar um negócio, para ter um colchão, digamos assim, para uma garantia para frente, para qualquer momento, como a pandemia, por exemplo.
Ô João, e essa questão de diferencial competitivo, hein?
Diferencial competitivo é muito importante, né? Porque a gente monta um negócio achando que a empresa tem um diferencial competitivo e vai e vai competir no mercado até com as grandes. Mas, na verdade, na prática, não é isso que acontece. Tem uma palavrinha chamada Product Market Fit, PMF, que a gente chama, que explica o preço correto, o modelo de negócio correto, o público certo, entendeu? Então, muitos empreendedores não conhecem isso e termina atropelando e achando que vender é a coisa mais importante, enquanto que, na verdade, você tem que vender com margem, tem que vender com tudo ajustado dentro da empresa.
Ô, João, vi um ponto aqui nesses 15 motivos que me chamou a atenção. Marketing errado. O que, que seria isso? O que, que seria um marketing errado na sua avaliação?
Olha, tem vários... Hoje o marketing com a internet tem muitas formas de fazer marketing, né? Então, mas você, para fazer o marketing, mesmo sendo marketing digital na internet, você precisa conhecer seu público, o foco do público, qual é a dor que ele tem, qual é a necessidade que ele tem. E muitas vezes quer se fazer marketing da forma de propaganda, simplesmente para esse produto. E para esse produto não é só esse fator que vende. Vende emoção, sensações e várias coisas. Então, é preciso aprender a fazer o marketing correto também.
Modelo de negócio equivocado, errado, João?
O modelo de negócio é assim, como é que você vai vender seu produto? Você vai vender por uma assinatura? Você vai vender simplesmente no e-commerce? Como é que você vai construir o seu canal de vendas? Quais são esses canais de vendas que você pode usar conforme o teu produto? Pode ser uma loja, pode ser uma venda online, pode ser o que for. Então, o modelo de negócio, ele é muito importante você identificar o correto para saber, inclusive, o custo disso para conseguir operar corretamente.
Agora, João, o cara é empreendedor individual, como é que ele não mistura a vida própria dele com o negócio, hein? Que dica que você dá para essa pessoa? Porque é um negócio difícil mesmo, né?
Cara, esse é o terceiro ponto mais que gera fechamento, né? Que o cara confunde, ele emitiu a nota fiscal e usa para pagar a conta de luz da casa dele, né? Então, assim, é a gestão da vida pessoal para o microempreendedor individual, está completamente ligado à gestão do negócio dele. Então, ele tem que efetivamente saber separar. Eu digo que a gente, na física, a gente tem que primeiro tirar as despesas, investe, o resto gasta. E o empreendedor, geralmente, ele faz o contrário, ele gasta tudo, o que sobrar, o que ele guarda de saldo para poder reinvestir. Então, assim, é muito complicado isso e a gente precisa aprender, né, a fazer isso.
Muito bem, João. E para a gente finalizar, tem muita gente que sabe que tem dificuldade de montar time. Como é que se monta time, João? Para a gente finalizar essa última dica sua aqui no Morning.
Olha lá, time tem que se complementar. Se eu sou um cara bom de vendas, eu preciso trazer alguém bom de finanças, alguém bom de marketing, né? Nunca igual a você. Nós temos que, numa empresa, num negócio, precisa ter um cara bom em cada linha de atuação, digamos assim. Então, esse também é uma coisa importante, um time complementar.
Muito bem. Nós temos uma empreendedora aqui no Morning Show, viu, João? Chamada Paulinha Carvalho. A mulher cria Instagram, hashtag as dicas de vida. Consegue articular uma série de marcas, é empreendedora, está todo dia buscando uma coisa nova. Eu tenho certeza que ela tem algum tipo de dúvida para te perguntar. Vai lá, Paulinha.
Eu queria perguntar a respeito dessa formalização do negócio, né? Porque todo mundo pode empreender, né? Tem gente que fala, começa a empreender vendendo água no farol. Eu estou fazendo, por exemplo, as dicas de vida. E para mim é muito complicada essa história da formalização. E depois a questão dos impostos é uma das perguntas que mais tem aqui, João. Essa questão de imposto, como é difícil imposto no Brasil. E muitas vezes a gente não prevê, né, o pagamento desses impostos, quais impostos que a gente vai ter que, enfim, pagar e acaba se enrolando nisso, né?
Paulinha, obrigado. Mas a primeira coisa é que a gente precisa entender que empreender não é só montar negócio. Empreender é uma atitude também, é um comportamento. E o empreendedor de hoje em dia, ele precisa ter novas habilidades e novas competências e entender como tudo funciona, Paulinha. Então, assim, eu recebo muitas perguntas de empreendedores com essa questão. E eu digo que hoje, com a internet, você tem vários sites de contadores que podem te ajudar nesse processo. Se você não sabe fazer, cole quem sabe, Paulinho. Então, é difícil aqui explicar quais são os impostos que você tem que fazer, mas, assim, tem maneiras fáceis de você aprender e fazer corretamente. Não tem mais desculpa dizer, ah, é caro. ah, não dá para fazer, isso não é para mim, não tem mais como. Então, quando eu falo que empreender é uma atitude, é porque você tem que ter a atitude empreendedora de saber que não é só sair vendendo, você precisa estruturar o seu negócio, estruturar a sua empresa, tratar esse negócio seriamente, porque se você quebra, você tem consequências não só para você, tem para sua família, para o mercado, para os seus clientes e para um monte de gente. Então, trabalhar corretamente não é perder tempo. Pensar em gestão e controle não é perder tempo, é a perenidade para você ter esse negócio para 5 anos, 10 anos e muito mais anos, e você ser feliz com isso e gerar renda para toda a sua... deixar um legado, né, digamos assim, para os seus filhos, para a sua família e, claro, ajudar no desenvolvimento econômico, porque, Paulinha, o Brasil, para melhorar, ele precisa dos empreendedores, e é isso que eu falo.
João, eu fiquei sabendo que tem uma continuidade desse nosso papo aqui todo que a gente está fazendo, as suas dicas, através de um baita de um curso que você criou, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse curso, porque este programa aqui abriu uma hashtag, João Kepler, que está bombando literalmente. Sabe qual que é a hashtag? Não vou falir. E a galera no Twitter está fazendo aqui as suas observações sobre isso, né? O Lucas Miguel está dizendo o seguinte: na minha pequena empresa, hoje trabalhamos eu e mais dois. Qual é a melhor dica que você pode dar para que novos empreendedores, para que não confundam o CPF com o CNPJ, a fim de manter a saúde financeira da empresa? Prolabore, política de dividendos e etc. Essa questão de confusão de CPF e CNPJ é recorrente, né, João?
É demais, demais. Olha, o empreendedor hoje em dia, e a internet ajudou, ele pode validar o negócio dele antes mesmo de abrir um CNPJ. Mas o que acontece quando ele tem parceiros comerciais, ele precisa escrever, não precisa ser um contrato, mas ele chama de acordo de sócios, né? Acordo pré-nupcial. Você escreve, olha, quanto vai ser a retirada se der lucro, olha, se alguém falecer, quem vai, o meu filho pode assumir, se for vender para outra, para alguém, quem é que vai, até quanto pode vender, qual é o valor desse negócio. Então, são pré-requisitos importantes. Essa pergunta é importantíssima, porque precisa sim deixar tudo combinado antes. Acho que é isso.
Perfeito. Tem mais uma aqui, João. Dá tempo para a gente fazer. O André Ribeiro: no Brasil está cada dia mais difícil empreender. Impostos muito altos, no meu caso, 64% ao mês vai ao governo. Mas hashtag não vou falir porque sou guerreiro. Boa, André Ribeiro. E aí, João?
Beleza. Eu queria te dizer que no curso lá, no Empreendedorismo 4.0, esse curso simples, fácil que a gente criou, tem tudo sobre tributos, impostos, controle dos sócios, o que tem que fazer, explicando detalhadamente de forma simples, tá certo? Então, quem tiver a oportunidade, acessa lá esse curso. É um curso bem simples e barato e rápido, são apenas 48 atividades práticas de 10 minutos cada uma, ou seja, cada item desse explicado em 10 minutos, de uma maneira simples, fácil, para o cara sair fazendo, sair aprendendo. Porque como eu falei para a Paulinha, a gente precisa aprender a empreender. Não é só sair vendendo, entendeu? Então é muito mais do que isso, essa hashtag é ótima, inclusive, para mostrar a importância desse tema aqui no Morning Show.
Boa, João Kepler, deixa eu te agradecer, meu amigo. Obrigado aí pela sua participação aqui no Morning, foi super positivo, viu? Até a próxima.
Obrigado, eu queria deixar só o site do curso, é New Cursos. Boa. E dizer também que nós hoje, para quem está nos assistindo, tem um cupom legal para vocês aí. Nós criamos um cupom de desconto que dá menos de R$1 por dia. Olha que coisa, chama Morning 10.
Show
Morning
de 10. Bola.
Até hoje no final do dia, valeu?
Show de bola, João, obrigado. Eu ia falar exatamente isso para vocês agora, gente. Para você ter estofo para abrir seu negócio, aprimorar o empreendimento que você já tem, vamos lá, você tem que investir no curso Empreendedorismo 4.0. Não é um gasto, gente, é investimento. Você vai ganhar conhecimento com isso, principalmente num momento tão importante que a gente vive. É um curso prático de 4 módulos com o João Kepler, que a gente acabou de bater um papo, anjo investidor, e o Pedro Ivo Moraes, consultor de empresas. E como bem disse o João, o curso está com aquele cupom Adriles, padrão Adriles de qualidade, aquele desconto imperdível para você que nos acompanha aqui no Morning Show. Se você usar o cupom Morning10, ele vai sair de R$ 29,70 R$ 0,70. Vou repetir aqui, 12 de R$ 29,70. É menos de R$ 1 por dia, gente. Pra você ter todo esse conhecimento, pô. Pra você ter sucesso no seu negócio. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai acessar agora o newcursos.com.br, como o João Kepler acabou de dizer. New é N-I-U, cursos.com.br. E aí você vai lá, adquire esse curso, que é um baita de uma produção, uma baita de uma oportunidade pra você que quer empreender e quer mais conhecimento. Produção, solta aquele vídeo do New Cursos.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios. Encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes.
Eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação.
Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa.
Pensar em como calcular o valor do teu negócio.
E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
Horas e 10 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Pan. Produção, por favor, me alertem aqui, nós vamos para o Rio de Janeiro, vamos voltar a falar de CBF, Rio, então vamos lá, vamos embora falar de Rio de Janeiro, gente, porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o governador Wilson Witzel afastado do cargo. Bora lá para o Rio, conferir as notícias aí, os principais detalhes dessa história com o nosso Rodrigo Viga. Já estou aqui esperando qual será o adjetivo que Rodrigo Viga utilizará hoje para falar da minha pessoa. Por favor, Viga, vamos lá, já vou adiantar.
Paulo, bom dia para você e para a turma toda da bancada. Eu acho que você, quando vai me chamar todos os dias aqui no Morning Show, você, quando chega em casa lá com a sua personal stylist, procura uma roupa específica, né? Mas hoje eu achei que você tá off, o tio Paulo tá off, não tá off. Tava esperando, algo tá mais ébrio da sua parte.
O Paulo é o cacete,
rapaz.
Você tá de brincadeira.
Paulo, tá
tio Paulo, meu, esses caras estão ficando loucos.
É o pai de todos nós.
Tio Paulo.
Boa, amiga.
Tio é o Joel Pinheiro da Fonseca.
É o mais velho da bancada.
Perde de mim no cabelo. Só.
Matias, aqui, eu sou jovem.
Ô, tio Paulo, você voltou ao padrão, tio. Jogador de bridge, jogador de cricket.
Vamos lá, Rodrigo Viga, e aí? Então, Wilson Witzel tá afastado por 180 dias e ninguém agora faz ele voltar, né?
Olha, meu caro Paulo, ouvintes internautas desse Morning Show, até então, talvez o placar mais emblemático da história recente do Brasil era o 7-1, não é isso? Da Alemanha em cima do Brasil. Na Copa do Mundo do Brasil em 2014, eu estava lá e vi aquela cena triste e lamentável. E agora a gente tem um 14-1 também para guardar para a história. Decisão tomada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nesta quarta-feira. E isso tem, de certa forma, dividido opiniões. Primeiro porque a decisão inicialmente foi monocrática, de uma pessoa que foi eleita com milhões de votos por um ministro que supostamente teria ligação aí, dizem as más línguas, né, com segundos e terceiros interesses políticos. Pois bem, Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem duas leituras, duas visões, basicamente, isso colhendo o depoimento das pessoas. Há aqueles que acham que o Witzel já está sacramentado, já está condenado, independentemente do que venha acontecer pela frente, e se os fatos forem efetivamente comprovados, chefe de organização criminosa, recebimento de propina, taxa de corrupção, vantagens indevidas e uso do escritório da mulher dele, então, para o público, o povão em geral, o Witzel foi aquele balão japonês, né? Sobe rápido e cai bem rápido. Agora, para os legalistas, garantistas ligados mais à lei, dizem que foi um exagero. Para muitos, até um absurdo você criar toda essa celeuma, primeiro monocraticamente, mesmo que tenha havido a decisão ou 14-1. O Witzel não foi ouvido, ainda está na fase de investigação, mas politicamente já foi condenado ao limbo, já foi condenado à sentença de morte. O fato é que, na esfera jurídica, a decisão já foi tomada. O vice, que também foi investigado na operação da semana passada, assume, já está em Brasília, inclusive conversando com o Paulo Guedes nesta quinta-feira, pelos próximos 180 dias. E o Witzel ainda tem de enfrentar um outro problema, que é o processo de impeachment que tramita na Assembleia Legislativa do Estado, cuja defesa ele tem que apresentar até a próxima terça-feira. E, politicamente, essa decisão ratificada pela Corte Especial foi um prato cheio. Então, a gente tem opiniões divididas aqui. Para o público, para o povo em geral, pegou com a boca na botija, roubou, botou a mão na massa, tem que ser afastado, tem que ser condenado imediatamente. Já aquele outro grupo, né, formado por garantistas e legalistas, não, que foi uma decisão exagerada, extremada, que abre um precedente perigoso para o futuro político brasileiro, companheiros.
Muito bem, João, bem curtinho aqui. Witzel é um ex-governador ou você acha que depois de 180 dias tem chance dele voltar? O que você acha?
Eu acho que não tem chance absolutamente nenhuma. Saiu, tá fora e não volta mais. Ninguém vai nem sentir falta dele. Então, acho que isso já é a sentença para ele. Também compartilho aí do receio de que, pô, a justiça tomando uma decisão assim na fase de investigação, há muito que ser criticado nisso. Mas o fato é que acho que ninguém vai sentir muita saudade do Witzel, né? Eleito numa plataforma do mais puro ódio e ressentimento, colado num puxa-saquismo também na figura do presidente. Assim que assumiu o poder, se afastou do presidente, passou a tentar ser o próximo candidato, traiu aí o bolsonarismo, manteve uma política de repressão ao crime baseada na violência indiscriminada, uma coisa assim tenebrosa, terrorismo mesmo. E além de tudo, como a gente está vendo aí, seríssimas evidências de que fez corrupção, corrupção mesmo, corrupção aberta, corrupção no velho estilo, milhões de reais, enfim. Não deixará saudades e acho que sai para valer.
Perfeito. Adrilho Jorge, então, Witzel, fim de linha, acabou.
O Witzel já é um cadáver político que se arrasta na própria estupidez há muito tempo, né? Como o Joel bem disse, foi eleito na base do bolsonarismo, aí trocou a eficiência de um combate efetivo ao crime pela truculência não só das forças policiais mal geridas pela sua gestão, como truculência própria, né, de um carisma tacanho, falho, tosco, que não se direciona mais a ninguém. É muito importante que essa decisão, que foi feita de maneira monocrática, seja revertida agora por esse 14-1. Eu acho que é uma lição que se dá, sobretudo, ao STF, né? Que um colegiado para fazer decisões tão graves, assim, ainda que o Witzel seja uma coisa espúria no governo do Estado do Rio de Janeiro, é importante que haja um devido processo legal de afastamento e não caiba a um juiz apenas o afastamento dele.
Muito bem, Rodrigo Viga, abração para você. Viga, até a próxima.
Boa sorte no jogo de cricket e depois no jogo de bridge. E você me conta o resultado depois, valeu?
Pode deixar.
O tio Paulo tá off, hein? Grande abraço.
Tio Paulo, você vai ver. Cê, aguenta aí que semana que vem você vai ver o tio aqui. Paulinha, vamos lá. Eu queria te pedir para que você pudesse fazer um resumo aí daquela história toda da CBF, de tentativa de igualar os salários aí de homens e mulheres, para o nosso ouvinte que não estava nos acompanhando no segundo bloco, por favor.
Pois é, o presidente da CBF, que é o Rogério Caboclo, declarou que agora as jogadoras vão receber diárias iguais às dos homens e que também no caso das premiações, por exemplo, em Olimpíadas, vai ser a mesma premiação financeira, né, gente, que dos homens, e na Copa do Mundo também será igual proporcionalmente ao que a FIFA oferecer. Então é a CBF fazendo um movimento para o que eles entendem
ser aí a igualdade de gênero, tratar de forma equânime homens e mulheres.
Muito bem, agora vamos ouvi-los. Adrilho e Jorge, por favor.
Ah, é errado. Qual que é a audiência do futebol masculino e a audiência do futebol feminino? A FIFA ou a CBF não são entidades do Estado que querem corrigir distorções de gêneros. A gente até discutiu isso, eu acho que há um certo machismo intrínseco, inerente à sociedade brasileira, de privilegiar o futebol masculino, coisa que não acontece, por exemplo, com vôlei, com basquete e outros tantos esportes, né? Mas, eventualmente, se você tem um mercado que é direcionado muito mais a um tipo de segmento, que é o futebol masculino, por que que a CBF, que é uma entidade privada, tem que exatamente dar o mesmo tipo de recompensa a pessoas que, diferentemente, geram reverberações diferentes? Ou seja, o futebol masculino tem uma penetração muito mais profunda, muito mais intensa na população, gera, ofere lucros muito mais, muito maiores do que o futebol feminino. Você querer regular essa distorção por meio da força, eu acho equivocado.
Mas não tem a ver com o mercado, por exemplo, pago pelos clubes de futebol, Adriles, porque essa premiação aí que a CBF vai dar é ali das competições e as diárias enquanto essas atletas estiverem ali concentradas.
Na seleção, exatamente.
Na seleção. Os clubes, aí eu concordaria com você, os clubes realmente você não pode exigir, por exemplo, que um Santos, o time do Santos, pague para as jogadoras o mesmo que eles pagam para o time masculino. Porque o futebol masculino em si vende muito mais, tem uma exposição muito maior.
Tem mercado.
O mercado é muito maior. Aí eu concordaria com o que você está falando. Mas a CBF, que já é uma entidade que ganha milhões, milhões e milhões, qual que é o problema de equiparar essas diárias, essas competições? Eu acho que até o incentivo, mesmo porque os jogadores do futebol masculino nem precisam tanto assim, né, desse valor, porque eles ganham, enfim, milhões e milhões e milhões nos seus clubes de futebol. Já as meninas, como a Paulinha bem disse, usam justamente esse valor para comprar chuteira, para se manter, para sobreviver.
Porque nossa, mas elas ganham tão mal assim nos clubes?
Ganham.
Eu acho que ganham muito mal, Adriles.
É uma diferença
muito
grande.
Acho que tem as que ganham bem, mas acho que muitas ganham mal.
É pior que salário de poeta.
Nem são profissionalizadas. Ó, quando a gente fala de premiação, aí eu até peguei um exemplo aqui, olha. No ano passado, por exemplo, a CBF pagou 35 milhões em prêmio para jogadores e comissão técnica quando eles ganharam a Copa América. Deu mais ou menos 1 milhão para cada jogador.
É.
Tá bom, mas então vou colocar um fogo nessa celeuma aí. Numa empresa privada, que tem homens e mulheres distintos, uns dão mais audiência do que os outros, ou trabalham melhor do que os outros, ou têm uma proeminência dentro de um trabalho melhor do que o outro. Eles têm que ganhar igual? Não acontece isso. Então, eu acho meio maluco.
Vamos lá, deixa eu entrar nessa aí.
Queria um precedente.
Por favor, vamos ouvir Joel Pinheiro, que ele vai apimentar esse debate. Eu tenho certeza que irá discordar de Adrilho e Jorge.
Vou trazer o fogo da discórdia aqui. Eu discordo da deles. Eu acho positiva a medida da CBF. A CBF é o órgão que está aí gerindo o futebol brasileiro. Ela não é um clube. E ela não precisa estar necessariamente preocupada com o lucro a todo momento. Isso. Só com as pressões de mercado, só valorizar quem já está por cima, não. Ela pode ter esse papel de tentar, dessa maneira dela, equalizar um pouco mais as condições aí entre homens e mulheres. Equalizar mais as condições entre homens e mulheres. Isso não vai mudar a cara do futebol, porque os clubes e todo o resto vai continuar sim, com remunerações diferentes. A gente sabe que é uma desigualdade, antes de tudo, de audiência. Muito diferente, né? Agora, quem sabe com uma ação dessas da CBF de trazer mais igualdade, quem sabe isso não permite as mulheres se profissionalizarem um pouco mais, a melhorar um pouco mais o esporte feminino e quem sabe isso melhore a audiência.
Não, mas aí é só para quem entrar.
Do futebol feminino e traga também daí uma remuneração melhor para elas em outras áreas também, enfim, em futebol de clubes e de outras fontes. É uma possibilidade, acho positivo. A CBF fazer isso, ela não precisa.
Não sei. Mas aí é só para quem entrar na seleção brasileira. Todo outro espectro do futebol feminino, que eu não sei nem se tem grandes clubes assim.
É um passo,
mas é o que a CBF quer fazer.
É o que ela pode fazer.
E fundamentalmente, não muda nada. Sim, as meninas vão ter mais dinheiro. Eu não sabia que elas estavam nessa situação de penúria. Mas eventualmente é para 10 mulheres.
Só vai mudar
pessoas,
salário
10, 20
de mulher no futebol feminino quando houver mais mercado.
O meu ponto é
vai ser na canetada.
Isso da CBF não vai modificar o mercado.
O mercado do futebol feminino, se ele melhorar, ele vai impactar diretamente nos salários que elas receberem dos clubes de futebol.
Isso, tem que ter visibilidade.
Isso,
tem que ter público. Exatamente. Qual que é a atitude da CBF? Não vai fomentar mais público. De forma alguma. Vai ser um ato de caridade para as mulheres que vão ganhar o mesmo que os homens.
Mas eu sempre acho mais que renda, geram mais.
Fala, Paulinha.
Isso, Adrilis. Porque, por exemplo, se você não investe, veja a situação. Na seleção, então você tem ali 18 atletas que dependem de bolsa atleta para comprar chuteira, gente. Então, assim,
investimento super baixo. Mas não sabia que elas estavam nesse também não sabia.
Não, mas o que eu tô querendo dizer, sem nenhum investimento, é muito difícil você ter uma seleção brasileira feminina campeã, né? Campeã de uma Olimpíada, campeã de um campeonato importante. E aí, também, quando não ganha, quando não tem uma projeção, assim, de ser competitivo, é também difícil ter audiência. Eu acho que se a seleção feminina começasse a ganhar, sabe assim?
Isso.
Ganhar mesmo ali... Eu acho que ia crescendo o público. Eu acho que isso é proporcional também. Que nem a gente falou outro dia da Fórmula 1. A Fórmula 1 não tem nenhum brasileiro que tá ali na disputa real por um primeiro lugar. Aí os patrocinadores vão perdendo interesse, as pessoas vão assistindo menos. E aí vai perdendo espaço.
É, mas é o
Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas dessa coisa de se a seleção ganhar,
porque
vai...
Porque a gente tá fazendo um favor.
Eu não sei.
Mas é o ovo e a galinha. Elas não têm investimento.
Eu acho que é um caminho longo, né?
Por exemplo,
não tem mais investimento.
Olha, ó, vamos citar um exemplo aqui. Seleção brasileira de vôlei feminino.
Sim.
Foi campeã olímpica.
E eles não precisaram nenhum tipo de favor, de liga.
O vôlei
eles ganharam visibilidade. Elas ganharam visibilidade graças à sua atuação fenomenal, para além de algum tipo de favor.
Mas o vôlei feminino tem uma super estrutura nos clubes, gente. Você acha que elas...
Porque teve visibilidade, Paulinha. Porque gerava público antes.
Mas é porque tem investimento também, gente. Porque existe ali uma coisa acontecendo por trás. Sem estrutura, nunca vai dar certo.
É que eu acho, Paulinha, aqui...
Comprar uma chuteira que não é profissionalizada, gente.
É que a verdade é a seguinte...
Como que vai dar certo isso?
É que a verdade é a seguinte, o futebol masculino, meu, não tem comparação. De tamanho, de grandeza, de ordem de valor e tal.
E tem visibilidade.
O futebol feminino tá iniciando a sua trajetória. É difícil mesmo você conseguir mercado, entendeu? Não é fácil. Agora, o que a CBF fez foi simplesmente ter pautado, né? Ter exposto um bom exemplo que ela avalia, né? Então ela tá dizendo, olha, a gente aqui faz isso. É só isso. Ela não tá mudando em mercado, ela não tá mudando nada. Ela só tá dando o exemplo dela.
Eu sou a favor de ter uma associação de poetas que dá chuteira, calça, enfim, comida, champanhe Dom Perignon.
Tá
pra
precisando.
Chama
Lei
Rouanet.
Dicionário.
Eu só ganhei pra viajar, Paulinha. Eu fui mais
tô brincando,
turma,
gente, tô te enchendo.
Bem rapidinho aqui, ainda vai dar tempo pra mais uma pauta no Morning. O Vini, o que, que foi essa debandada na Lava Jato de São Paulo? Mas bem curtinho, porque eu ainda quero ler os tweets da Paulinha.
Verdade, Paulo. 8 procuradores pediram aí um desligamento coletivo da Lava Jato de São Paulo. Este ofício já foi enviado aí ao Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. A decisão ocorre um dia depois que o procurador, o coordenador da Força-Tarefa no Paraná, o Deltan Dallagnol, pediu também para sair por motivos pessoais e também em meio a embates aí com o próprio Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Nesse pedido, Paulo, eles alegam incompatibilidade insolúveis com a atuação da procuradora natural dos casos da Lava Jato, a Viviane de Oliveira Martins, e se colocaram à disposição para um período de transição. Segundo esse grupo, essa procuradora passou aí a opor resistência em relação a algumas investigações e também pediu o adiamento de uma operação contra o ex-governador José Serra. Paulo.
Adrilho Jorge, 30 segundos.
Ah, veja bem, coincidências ruins, né? O Deltan sai, autodemissão em massa, o procurador Aras faz críticas ridículas à Lava Jato, existe uma reação do establishment dentro do STF, dentro do mundo judiciário, a Lava Jato, que foi a mais perfeita operação contra a corrupção do país. Oxalá, eu acho que ela vai dar frutos. Todos os estados agora têm forças-tarefas, eu acho que podem ser inspirados e pode, a Lava Jato pode se tornar muito maior pela cultura, né? Cultura de uma justiça sendo realmente efetuada.
Joel Pinheiro, 30 segundos.
Aras se mobilizando contra a Lava Jato, com a questão das informações ali, tentando botar o cabresto. Você tinha os ataques ao Deltan, que acabou saindo, alegando motivos pessoais, mas a gente sabe muito bem o que está por trás disso aí. Agora, essa demissão em massa aqui dos procuradores, tá se desligando da Lava Jato, temos que admitir uma dura realidade. Goste ou não da Operação Lava Jato, o governo Bolsonaro enterrou a Operação Lava Jato.
Não essa é tão simples assim, mas tudo
bem. Paulinha Carvalho, nossos tweets de hoje, por favor.
Vamos lá. Primeiro, um recado para você, Paulo Matias, de Roberta Carlos. Eu acho que vamos é mais para os nossos redatores, mas vamos ver.
Vamos
Ela
ver.
Diz o seguinte, olha, hashtag não vou falir. Meu, eu quero dizer uma coisa pro Paulo Matias.
Vamos lá.
E pra geral. Não tem pamonha em Piracicaba. Repitam. Não tem pamonhas em Piracicaba. Em Piracicaba tem restaurantes à beira do famoso rio de Piracicaba que vem com peixes grelhados maravilhosos, mas pamonha não tem.
Então, ô, Roberta, da onde vem essa coisa pamonha da pamonha de Piracicaba? Da onde vem, então? Se não tem pamonha,
acho que é uma fake news.
Vendedor é que news.
Fazia fake news. Esse vendedor.
Olha aí, Ricardo Arcon, fica atento, hein? Fica atento. Vai lá, Paulinha.
É que nem o Bauru.
Tinha que
né?
checar essa
o Bauru
daí.
Não é de Bauru.
César de Monteiro, direito individual não é absoluto. Se fosse, não haveria razão para o Código Penal. Pena restritiva de liberdade, acho muito severa, como punição para quem não usar máscara. Mas, que é constitucional, é. Então, aí o ouvinte comentando um dos assuntos aqui do Morning Show. E tem um último tweet aqui, que eu não sei se é da Juju Gol mesmo, que é essa menininha de 10 anos, que faz muito sucesso no mundo do futebol. Ela é atleta, enfim, incrível. Eu não sei se é dela, eu tentei confirmar, não é um tweet verificado, mas ela escreveu o seguinte aqui, ó. Não tínhamos nem uniforme há pouquíssimo tempo atrás. Tive a honra de participar desse momento histórico. A luta é grande, mas vamos conseguir vencer. Como eu não pude confirmar se é a Juju Gol, mas de fato aconteceu recentemente pela primeira vez a seleção feminina ganhar um uniforme exclusivo, né, do patrocinador. Então tá aí a foto da matéria que é com a Juju. Boa. E, enfim, não consegui confirmar aqui, tentei falar aqui com perfis verificados dela, mas de fato é uma jogadora de 10 anos.
Vamos fazer um convite para Juju participar do Morning, ô Paulinha, faz um convite.
Vamos, ia ser muito legal entender, né? Parece que ela joga desde os 4 anos.
Muito
e,
legal.
Enfim, teve que jogar, inclusive, com meninos por falta de times para ela participar em alguns clubes. Eu acho que seria interessante
a
trazer.
Não pode interromper.
Tchau, Paulinha. Beijo, até amanhã.
Tchau, tchau.
Tchau, João Pinheiro.
Mais Juju Gol, menos Adriles. Até amanhã.
Tchau, Vinha.
Tchau, Paulo. Até amanhã.
Eu cedo meu lugar de fala para mim.
Você não vai interromper a jogadora, né?
Eu vou jogar com ela.
Acho bom mesmo. Muito obrigado, gente, mais uma vez pela grande audiência aqui do Morning. Amanhã, 10 horas da manhã, você sabe muito bem, encontro marcado aqui na Jovem Pan, rádio que virou TV, o Morning Show, sempre de segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã. E agora, chegou a hora, 11h30 da manhã, tô na Pan, Léo Dias e Lígia Mendes trazendo para vocês tudo do mundo das celebridades. Baita programa, assistam. Valeu, um abraço.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, ainda bem que tem.
As Lojas 100 já vem juntos, vamos crescendo com toda a segurança. Higiene, limpeza, distanciamento, máscaras, em todos os setores. As Lojas 100 são amplas, limpas, arejadas, muito bem ventiladas e climatizadas. O ar é renovado a cada 2 minutos. Queremos
fm.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para a democracia, acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Queridos ouvintes e telespectadores, o Tanapan tá no ar, começando, tem um monte de novidade. Eu sou a Lígia Mendes, estou aqui diretamente dos estúdios da Jovem Pan em São Paulo, mas mais bem acompanhada impossível, porque o meu parceiro é o Léo Dias, hein, amado?
Oi, bom dia Lígia Mendes, bom dia aos ouvintes, aos telespectadores do Panflix, bom dia a todos. Quinta-feira, eu já tô aqui no Nordeste, quinta-feira de muito frio, mas é frio pro Nordeste, sabe como é que é frio pro Nordeste, né, Lígia?
É aquele frio que tá 70 graus, mas eles já lá estão. O Léo já virou quase. Você sabe que eu já tô com ciúme de você tá aí, tá? Porque você faz falta a sua energia aqui no estúdio, Lígia. Tudo é diferente.
Eu adorei, tá? Então, mas você sabe que eu vou ficar indo e voltando, semana que vem eu tenho uma entrevista aí em São Paulo, não sei se eu vou chegar a ficar alguns dias aí na rádio, mas eu vou ter que voltar a São Paulo, então é isso. É ponte aérea o tempo todo.
Também acho, ainda mais que São Paulo tem a velocidade Léo Dias, sabe? O modus operandi Léo Dias. Adorei ouvir uma foto do seu story, você tava falando aqui, tudo acontece, né? Maravilhoso.
É verdade, São Paulo tudo acontece. E aqui na Tona Pan também tudo acontece. Você vai ficar bem informado sobre o mundo das celebridades, tudo que acontece no mundo das celebridades nesta quinta-feira. A gente vai falar de quê, Lígia Mendes?
A gente vai falar de muita coisa. A primeira coisa que eu quero só de cara é já convidar o ouvinte para participar.